Olá, amigos. Bem-vindos de volta a mais um episódio Flash do podcast Mitos da Gestão. Há pouco tempo, nós fizemos um flash em que recordamos o período dos festivais de música e seu papel na música popular do Brasil. E eu lembro que naquela ocasião, a gente falou do Festival de San Remo na Itália, trazido para o podcast como um exemplo de festival que influenciou na criação do Festival Internacional da Canção, que era realizado nos anos 1970 e depois, graças a Deus, acabou. Mas em alguns lugares do mundo, a ideia de um festival de música ainda permanece como algo que mobiliza o interesse das pessoas, colocando músicas em competição, revelando muitos artistas que nós preferiríamos que nunca tivessem sido revelados. E só por isso nós vamos falar do Eurovision, ou Eurovision Song Contest, que é uma competição musical que acontece anualmente na Europa desde 1956, organizada pela União Europeia de Radiodifusão.
Ceremony of Eurovision Song Contest 2018 is about to begin.
We're going to welcome the whole world into Lisbon.
And we're starting it all off the best possible way.
By the sea.
O primeiro Eurovision aconteceu em maio de 1956. E é possível que nem o sujeito que inventou isso, Marcel Bezançon, imaginasse que o seu festival um dia apresentasse vovós dançarinas, astronautas de rap e uma drag queen ucraniana chamada Verka Serdushka. Esse festival é hoje uma das maiores competições de música que ainda existem no mundo. Mas ninguém se lembra nunca dos vencedores, exceto por aquela vez em que um grupo chamado ABBA venceu e conquistou a fama mundial.
Waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.
O festival parece ter se especializado ao longo dos anos em reunir todo um lixo musical genérico, entregar um troféu bacana para os vencedores, que depois serão imediatamente completamente esquecidos. Todos os países europeus que são membros dessa rede europeia de radiodifusão podem participar e competir, sendo que cada país é representado por um artista ou um grupo. Assim você encontra participantes de quase toda a Europa, com artistas de países como Genóvia, Moldávia, Aldóvia, Balemon, Ancádia, Iugoslávia, Sérvia, etc, etc, etc. O festival coleciona performances cafonas com grupos e cantores que apostam na breguice para surpreender e ganhar espaço na mídia europeia. No final, o evento se tornou um festival essencialmente europeu, famoso no mundo todo por elevar o lixo ao nível do glamour. Na origem desse negócio, estava a ideia de dar uma resposta à difusão dos ideais norte-americanos por meio da cultura, que levou o imaginário de grande parte do mundo ocidental a absorver e defender o modelo de identidade dos Estados Unidos. Mas olha, mesmo com a expansão midiática dos Estados Unidos, que jogou a produção cultural europeia ladeira abaixo, a Europa se uniu para criar e consolidar o Eurovision não apenas como um produto cultural, mas também como um instrumento de proteção das identidades locais e da própria cultura europeia. Mas afinal, o que é a Europa? Na verdade, a Europa é um grande pedaço de terra entre os Montes Urais e o Oceano Atlântico, com uma metade meio podre depois de décadas presa atrás da cortina de ferro, enquanto a outra metade se tornou uma periferia meio patética do poderoso império de fast food. Depois da queda do comunismo e da expansão da União Europeia, o velho continente ainda é uma mistura de alta costura pretensiosa e costumes anacrônicos. Uma espécie de Torre de Babel moderna na paisagem de autoilusões e sonhos de glórias passadas. Para vários países da área da Comunidade Europeia de Radiodifusão, o festival acabou virando um meio de afirmação cultural e até mesmo um catalisador de novas tendências, seja por questões linguísticas ou seja por questões geopolíticas. O Eurovision acabou virando uma espécie de arena para discussão e análise de identidades europeias, já que atinge um público de quase 180 milhões de pessoas. A última vitória da Suíça foi em 1988, quando Celine Dion, uma franco-canadense, levou o prêmio com uma canção escrita por um compositor turco. Recentemente, o país optou por uma banda de garotas da Estônia, chamada Vanilla Ninja, e em 2005, por um grupo internacional, 641.
Qui cherchez toi le vous qui vivez en rêve vous héros de l'espace au cœur plus grand que la terre vous donnez-moi ma chance.
Uma coisa muito interessante a respeito do festival é as regras, que a cada ano são diferentes. A elegibilidade para participar hoje não é determinada mais pela inclusão geográfica dentro do continente europeu, porque, veja, até a Austrália já competiu nesse festival. Vários países que estão geograficamente fora das fronteiras da Europa já competiram, como Israel e o Azerbaijão, que participam desde 1973 e 2008, respectivamente. O Marrocos, também, lá no norte da África, participou em 1980. Além disso, a Turquia e a Rússia, que são países transcontinentais, com a maioria do território fora da Europa, começaram a competir já em 1975. As participações de Portugal no Eurovision, por exemplo, são marcadas pelo uso da língua portuguesa nas canções. E hoje, Portugal é um dos únicos países que competem usando a língua materna em parte ou na totalidade da letra, enquanto a maioria dos países optou pelo uso da língua inglesa nas canções, seja por questões de sonoridade, vendagem internacional ou até mesmo para tentar uma aceitação maior do produto no mercado externo. Além disso, o país sempre levava fados para o concurso. E anos depois da Revolução dos Cravos, com a queda da ditadura salazarista, ele começou a levar canções de gêneros pop e rock como uma demonstração de ruptura do modelo de Estado promovido por Salazar, catalisando, assim, novas tendências culturais, regionais e globais. Já a Espanha usou a sua vitória no concurso em 1968 para mostrar a imagem de um país progressista sob a ditadura do Franco. Sendo sede do festival no ano seguinte, a ditadura se esforçou para realizar um grande evento que impactasse o continente, tendo até o palco sido criado pelo pintor Salvador Dalí. Curiosamente, em solo espanhol, a Espanha e outros três países Holanda, França e Reino Unido empataram em primeiro lugar. E essa foi a primeira e última vez que um empate deu vitória a mais de um estado no Eurovision. Enfim, a identidade do festival acabou sendo forjada pela participação de grupos como a banda de rock finlandesa Lordi, um quinteto de hard rock equipado com máscaras de monstros e armaduras medievais, ou de Severina, não uma paraibana, mas uma croata, cujos vídeos de malabarismos sexuais encantavam os Balcãs quase tanto quanto as canções folclóricas que ela apresentava no festival. Mas o festival já apresentou em uma mesma edição um hino fúnebre tecnopop medieval da Sérvia e um cantor ucraniano que se apresentou como domador de leões. Para dizer a verdade, a razão de ser do Eurovision, se olharmos para o espírito de quem o inventou, era criar um acontecimento que permitisse a união dos povos da Europa.
We've been together for a decade now. Still afraid I am loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what it happened if I never had to love. I didn't even become myself before I met you. I don't wanna know what it happened if I never felt your love. Everything about you. Now we can take it slow. Love takes some time, takes a little time, so take a little time.
As it ages like wine.
How does it keep getting better?
And just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored.
You're so fascinating.
Mas olhando para as últimas edições do Eurovision, dá para perceber que restou muito pouco do espírito inicial do evento. A coreografia trash, os artistas improváveis, a música horripilante colocam o evento entre as piores coisas que a Europa conseguiu produzir. Hoje, o festival tem um jeito de cabaré europeu. Pense nisso.
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people. In my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it. All I need is you and me.
Atlantic.
Who's the beast?